18 minutos. Muito boa tarde para você que acompanha a Sintonia da Metrópole. Hoje, segunda-feira, 18 de fevereiro. Então, mais uma semana que ficamos juntos nesse horário, sempre aqui falando de cuidado e saúde, prevenção e discutindo com vocês alguns temas importantes. A gente vai abrir nossa semana falando aqui sobre o transtorno bipolar. A gente recebe aqui no Metrópole Saúde Dr. André Doria, ele que é psicólogo da Ulixe Clínica de Psiquiatria. A gente vai conversar sobre esse assunto, explicar um pouquinho para vocês, né, como identificar, né, uma situação que precisa de fato de um acompanhamento, de um tratamento. André Doria está aqui a postos para a gente conversar. Muito boa tarde, seja bem-vindo à Rádio Metrópole.
Boa tarde, obrigado pelo convite.
Pois é, e a gente traz um tema aqui interessante, Dr. André, que inclusive é coordenador do programa de transtorno bipolar da Ulixe, e que certamente gera muitas dúvidas, porque eu acredito, né, que tem, no dia a dia a gente ouve pessoas falando: ah, fulano é bipolar, cicrano tem uma personalidade com traços de bipolaridade, por aí vai. Mas até onde é esse limiar, né, doutor André? Digamos assim, da questão relacionada apenas a um traço de personalidade, ou quando isso de fato se torna um transtorno, tem um limite aí, as coisas se misturam, cada um é no seu lugar, o que, que a gente já começa falando para o nosso ouvinte aqui nessa tarde?
Essa é uma pergunta importante, porque a gente ouve de fato isso, fulano é bipolar, oscila o comportamento, mas só que é preciso começar lembrando que a gente veio numa época de explosão de diagnósticos psiquiátricos, tá? Na primeira edição do DSM, na década de 50, havia em torno de 100 patologias, 100 transtornos mentais catalogados. Hoje, em 2013, na última edição, quase 300 novas patologias, 400 diagnósticos psiquiátricos, né? Então, há uma oferta aí para se identificar com qualquer um deles. Se a gente for parar para ver cada um, cada critério, eu acho que nenhum de nós aqui escapa de algum tipo de critério. Agora, no entanto, o transtorno bipolar, ele é o mais antigo transtorno mental estudado tanto pela psiquiatria como pela psicanálise, por exemplo. Só que com nomes diferentes e em contextos diferentes. Hipócrates, 5 séculos antes de Cristo, já falava dessas oscilações de humor. Pessoas que trocavam o dia pela noite, que ficavam aceleradas, que ficavam tristes momentaneamente. E ele situava isso na bilis. Ele achava que a bilis amarela causava euforia e a bilis negra melancolia. Por mais absurdo que pareça essa teoria hoje em dia, ela durou quase 2.300 anos. Ela só foi perder força no Renascimento, quando o Descartes disse: penso, logo existo. Então as pessoas começaram a pensar: não, o problema não está no fígado, o problema está na mente, né? Coube ao Freud estudar não o fenômeno em si da mania e da melancolia, mas os critérios mais intrínsecos, digamos assim, comparando ao luto. No luto, a pessoa, quando perde alguém, fica triste, né? E o Freud dizia que quando a pessoa reconhece o objeto que ela perdeu, como acontece no luto, você perde um ente querido, perde algo que você gosta, alguém que você gosta, você reconhece o objeto perdido. Na melancolia, você não sabe que objeto você perdeu e você está triste, tomado por uma tristeza que lhe inunda, mas, de repente, essa tristeza se transforma em euforia, né? Tanto em uma quanto em outra, o eu está no centro. Na melancolia, que a psiquiatria chama de depressão, eu sou nada, e na mania, eu sou tudo. O eu está no centro, por mais antagônicas que pareçam. Então, existem características muito claras que é essa oscilação entre episódios de tristeza profunda, de desânimo, de falta de libido, de falta de energia para trabalhar, para se relacionar, com episódios do lado oposto, de acelerar, de precisar de poucas horas de sono, gastar compulsivamente, né? E o curioso é que a gente vive meio que numa época bipolar, por isso que talvez esse diagnóstico fique tanto banalizado. A gente é obrigado, pelo espírito do tempo, a ser mais produtivo, ser ligado em tudo, estar bem formado, né? Ao mesmo tempo que a gente precisa estar sempre hiperprodutivo, também se valoriza a prevenção, o cuidado, o equilíbrio. É uma época bipolar nesse sentido, que os filósofos da pós-modernidade já falavam, né? Então, acho que é importante a gente situar um pouco no nosso contexto histórico, né? Mas também pensar que existe sim um quadro de oscilação de humor que é muito antigo, que não tem nada de modismo, diga-se de passagem, que é descrito já 5 séculos antes de Cristo, né? Não tem nada de inventado há pouco tempo. Só o nome que muda com o tempo, né? No início foi psicose maníaco-depressiva com Kraepelin, depois transtorno bipolar. Esse nome psicose maníaco-depressiva trazia um estigma muito grande, porque a psicose é associada à loucura, ao rompimento com a realidade total. O que pode acontecer em quadros de mania quando a pessoa se sente muito poderosa, enviada de Deus ou o próprio Deus, ela rompe com a realidade em alguns quadros de mania, né? Mas por uma questão de, tirar um pouco do estigma, alguns dizem que foi uma questão mercadológica também, esse nome mudou para transtorno bipolar do humor, como a gente conhece hoje.
Pois é, e como a gente conhece hoje a nossa realidade, e doutor André Doria bem falou, a gente está aí numa fase, né, se a gente traz isso para os tempos de hoje, tentando se equalizar nesses dois polos também, e acredito que o mundo atual tem trabalhado muito para ajustar essas mentes nesse sentido, porque a gente tem também aí, dá para a gente inserir, claro, na nossa conversa, a gente já falou, né, o polo depressivo do transtorno bipolar, e tem o outro lado da ansiedade também na nossa população. A gente pode colocar no contexto da nossa conversa e até mesmo inserir no âmbito do transtorno bipolar a questão da ansiedade. Tem alguma interseção entre esses nomes que a gente ouve muito e principalmente, né, os diagnósticos aumentando? A gente falou dos números que entraram, né, de novas nomenclaturas no DSM. A gente pode juntar isso à questão da nossa população cada vez mais ansiosa, questão dos quadros de depressão aumentando, tudo isso está dentro do transtorno bipolar, doutor André?
Fora do ar, eu estava conversando sobre um filósofo que às vezes não consigo dizer o nome, que foi coreano, Byung-Chul Han. Ele tem um livro chamado A Sociedade do Cansaço, e hoje tem sido muito importante a leitura dele pelos filósofos atuais contemporâneos, porque ele de alguma forma traduz um pouco esse espírito do nosso tempo. O sujeito é tomado por esse sentimento de trabalhar compulsivamente, de ter que bater meta, de ter que suprir todas as demandas que são necessitadas, tanto do ponto de vista profissional quanto do ponto de vista pessoal. E aí, em algum momento, quando isso não dá certo, quando isso fracassa, ao invés de criar uma crítica com relação ao próprio sistema no qual ele está inserido, ele acaba se culpando pelo seu fracasso. Veja que aí, descrito de forma indireta, algo que é maníaco, de você o tempo inteiro estar produtivo, fazendo, inventando, inovando, e ao mesmo tempo deprimido quando algo não vai bem e o sujeito de alguma forma fracassa no seu ideal. Há dois polos aí descritos. A ansiedade acaba sendo uma consequência disso, né? Eu não consigo, nunca vi ninguém hoje nesse mundo tão acelerado que não tenha algum grau de ansiedade, né? Pela própria exigência do nosso tempo. É preciso estar mais na moda do que a própria moda, ser mais inteligente do que a inteligência, ser jovem mais do que o próprio jovem, mas ao mesmo tempo, se é preciso se cuidar, é preciso não exagerar, é preciso, enfim, não usar anabolizante, mas tem que ser o mais fortão, o mais bonitão. É um mundo, nesse sentido, completamente bipolar. Então, a ansiedade vai aparecer de algum jeito, né? Em cada um. Sempre lembrando que isso é no caso a caso, né? Não dá pra gente generalizar, mas acaba aparecendo.
Aí a gente vai continuar nossa conversa. Estamos aqui com o doutor André Doria, psicólogo da ULIST, Clínica de Psiquiatria, ele que é coordenador do programa de transtorno bipolar lá da ULIST. A gente está falando justamente sobre esse assunto. Daqui a pouquinho a gente vai seguir nossa conversa e no ponto a gente tem as informações do trânsito com Lara Cursino. Na sequência a gente atende Gilberto, que já está aí na linha 3 para conversar com o doutor André.
O trânsito na metrópole. Oferecimento Central Papelaria, a maior variedade de material escolar para a volta às aulas.
Boa tarde, Stephanie, boa tarde a todos. Olha só, o trânsito normalizou na Luizina Filho, a paralela, segundo a Transalvador, está fluindo, não tem mais nenhuma retenção. Com isso, já não tem nenhum ponto de lentidão na cidade, só mesmo alguns lugares intensos, que são a Tancredo Neves, nas imediações da rodoviária, Oswaldo Cruz, Rio Vermelho, além do Vale do Gunjá, sentido Vasco da Gama, também tem aí a São Martinho, em direção ao Largo do Tanque, e a Marginal da CM, nas imediações do Superposto, seguindo para o Rio Vermelho. Tudo por causa de fluxo, viu? Lara Cursino, para o Metrópole Saúde.
Obrigada, Lara, pelas informações. Agora a gente atende Gilberto na linha 3. Boa tarde.
Boa tarde, parabéns pela entrevista, parabéns pelo programa. Doutor, eu queria só uma curiosidade, fazendo uma analogia com os quase 50 anos de vida. E pessoas com tipo sanguíneo O positivo, né, as quais eu convivi, ela tinha quase que todas elas, quase que 100%, ela tinha problema de transtorno. O sangue, o tipo sanguíneo, tem alguma associação?
Pois bem, Gilberto, eu comecei a entrevista falando de uma teoria de 5 séculos antes de Cristo, que caiu por terra, né? De que os humores estavam ligados aos fluidos do corpo. Isso não existe mais, isso já caiu por terra, está completamente sem sentido mais essa teoria. Então, o tipo O positivo, O negativo, isso diz muito mais respeito, é mais importante para quem está interessado em doação ou receber sangue num momento como de algum problema pessoal, do que necessariamente para servir de diagnóstico para algum transtorno mental, tá? Então, não tem nenhuma relação de uma coisa com a outra, tá certo?
A gente está aqui com o Dr. André Dória, psicólogo da ULIX. O nosso assunto é o transtorno bipolar. Você pode participar, fazer como Gilberto, ligar para cá, tirar sua dúvida. 5305-5000, o telefone da Rádio Metrópolis. É Silva conosco aí na operação de áudio. Tem também o WhatsApp do Grupo Metrópole para você mandar sua mensagem, tirar sua dúvida. 981553258 e nosso portal metro1.com.br para você mandar mensagens aqui direto pro estúdio, claro, acompanhar as principais notícias do dia. Eu vou aproveitar o gancho de Gilberto. A gente já tem hoje um entendimento claro, doutor André, os estudos já mostram, por exemplo, bem definidos os fatores de risco e causas, principalmente em relação ao transtorno bipolar, mas quando a gente fala de saúde mental de uma forma geral, o que é que a gente já tem hoje de palpável?
Essa é uma pergunta importante, porque existem características gerais do transtorno. Por exemplo, alguém que está num quadro de mania vai ficar acelerado, sem dormir, e outras coisas relacionadas à aceleração psíquica. Na depressão, sintomas opostos. Embora esses sintomas gerais sejam parecidos de uma pessoa para outra, alguém que está em mania na China vai ter sintomas muito semelhantes a alguém que está em mania no Brasil. As causas, se a gente pode falar assim, mas o que deflagra isso, os gatilhos, são individuais, não podem ser compartilhados, diferentemente de uma doença física, por exemplo. Se alguém tem diabetes na China ou no Brasil, o protocolo de tratamento, de acompanhamento, será provavelmente o mesmo. Mas se alguém tem um diagnóstico de transtorno bipolar e o vizinho também, a forma como a coisa acontece, como se deflagra, o que causa uma crise de mania ou de melancolia, é completamente singular. Percebe? Então, por exemplo, há estudos do ponto de vista epidemiológico que falam em 3 a 5% da população da população que tem um quadro de transtorno de humor, né, bipolar. Mas a gente precisa sempre ver com uma certa crítica as pesquisas, porque elas revelam muita coisa, mas também não mostram muitas vezes o essencial. E o essencial é o que é de particular em cada processo de adoecimento, né? Isso muitas vezes não aparece.
E falando em dados e estudos, né, eu tenho inclusive aqui alguns dados da Organização Mundial da Saúde falando de uma maneira geral, né, dos transtornos mentais, né, que apontam que cerca de 31% a 50% da população brasileira pode vir apresentar pelo menos um episódio de transtorno mental durante a vida. E aí eu já quero passar por um aspecto, né, esses dados, claro, né, alarmam, né, chamam bastante a atenção. Mas a gente sabe que ainda há um pouco de preconceito na nossa sociedade quando a gente fala de transtorno mental, né? Quando vem com esse rótulo e com essa chancela, e principalmente porque muitos ainda têm uma dificuldade de aceitação de tratamento, e muitas vezes a própria família, amigos e pessoas que estão em volta não conseguem muitas vezes identificar que aquela pessoa precisa de um suporte. A gente ainda precisa combater alguns tabus em relação a isso?
Eu imagino que sim, a saúde mental é um tanto quanto invisível do ponto de vista dos campos da saúde, né? Por quê? Porque uma das possibilidades para responder essa pergunta é que a gente não encontra marcadores biológicos no cérebro de quem tem um transtorno mental. Você não vai encontrar lá como tal como quando você quebra um osso, você vê lá o osso quebrado, juntou, colocou gesso, vai ficar tudo certo. Mas quando alguém está num quadro de depressão, não está lá no cérebro, lá, o lugar onde está a depressão, nem o transtorno de humor bipolar ou qualquer outra patologia. Isso só vem à tona quando o sujeito, de alguma forma, põe em xeque a ordem pública, ou da família, ou do local onde trabalha. Aí não fica mais invisível, porque fica gritante. É geralmente nesses momentos que se procura ajuda, né? Um outro ponto também, que eu acho que é importante, é que há algo, não podemos dissociar isso do espírito ao todo tempo. Na Idade Média se queimava pessoas com transtorno mental porque se imaginava que essas pessoas estavam possuídas pelo demônio, né? As bruxas na fogueira quando tinham epilepsia, por exemplo. Hoje, alguém que tem um transtorno mental, muitas vezes, momentaneamente, pode estar incapacitado para atividade laborativa. Então, há um preconceito por essas razões. É algo que ainda é nebuloso, que tem muito mais perguntas do que respostas, né? Isso gera angústia, isso gera... Porque a ciência, de alguma forma, hoje mais do que antes, ela busca exaurir o real. A ciência precisa responder a tudo, né? O discurso científico é um discurso que ganha força, e quando você quer validar alguma coisa, você fala, olha, pesquisas indicam, a ciência indica. Só que no transtorno mental, ainda tem muito mais perguntas do que respostas, entende?
É um campo subjetivo, a gente pode
dizer
assim.
Exato, é um campo que mexe com a subjetividade e, além da subjetividade, com a singularidade. Ou seja, você pode ter 5 bilhões de pessoas no mundo e se as 5 bilhões desenvolvem um transtorno, mesmo que seja o mesmo, as causas, digamos assim, serão particulares. Veja o quanto isso é dramático. Por isso que a escuta é um instrumento poderoso no tratamento, né? A medicação, a parte psiquiátrica, vai servir para ajudar na moderação dos sintomas, mas o que desencadeou a crise só pode ser acessado a partir da escuta profissional.
Pois é, a gente tocou num ponto importante, né? Que muitas vezes, né, as pessoas que acabam tendo o quadro de incapacidade de exercer suas atividades laborais, inclusive de frequentar trabalho, né? A própria OMS apontou que dessas patologias relacionadas aos transtornos mentais já são a terceira causa de afastamento de emprego aqui no Brasil. Segundo o INSS, o número de benefícios concedidos em um intervalo de 5 anos, entre 2007 e 2012, aumentou mais de 1.800%. Ou seja, a gente tem tido aí uma população cada vez mais se tornando incapacitada até mesmo de realizar as atividades de trabalho no seu dia a dia. Isso aí tem mais relação com a questão aí, por exemplo, da dificuldade de diagnóstico. Vamos falar um pouquinho desse aspecto. Em saúde mental, a gente sabe que muitas vezes, com apenas uma consulta, é complicado você fechar um diagnóstico, né, e traçar já a partir dali um acompanhamento desse paciente. Quando a gente fala de transtorno bipolar, como é esse acompanhamento, como é fechar esse diagnóstico e principalmente traçar um plano terapêutico para esse paciente, doutor André?
Se a gente sabe, como o Caetano, que diz que de perto ninguém é normal, eu tendo a pensar como ele, esse número aí está subnotificado, né? Ninguém de alguma forma escapa de algum grau de loucura, pequena loucura na sua vida cotidiana. A gente está falando de casos extremos, de pessoas que de alguma forma rompem a fronteira, né, do que a gente convencionou chamar normalidade. É importante, quando acontece isso, buscar ajuda profissional, né, profissionais capacitados para lidar com esse tipo de quadro, né? E o plano terapêutico, ele é feito a partir do caso a caso. A tendência é que esses números aumentem, né? A depressão, por exemplo, estudos mostram que em pouco tempo vai ser a primeira causa de afastamento do trabalho, que é também um tipo de transtorno de humor. O transtorno bipolar, muitas vezes, dos transtornos mentais, é o que está mais relacionado a suicídio, né? Muitas vezes não é só o suicídio porque a pessoa está deprimida e tenta se matar e muitas vezes consegue. Mas quando ela está eufórica, ela perde a autocrítica, pega um carro, por exemplo, né? Acha que é a Ayrton Senna, sai dirigindo, bate o carro, morre e entra para as estatísticas como se fosse acidente de trânsito. Percebe? Então, acho que é um número que está subnotificado, o quadro ainda maior, mas eu acho que procurar ajuda profissional é sempre um primeiro passo.
Vamos lá, a gente vai seguir aqui conversando com o Dr. André Doria, psicólogo da ULIST, coordenador do programa de transtorno bipolar lá da ULIST, inclusive. E a gente está falando sobre esse assunto, aqui tem pergunta de Ana Paula, mas antes Anônimo está aí na linha 3. Boa tarde, Anônimo.
Alô, boa tarde.
Boa tarde, pode ficar à vontade, já está no ar.
Ah, tudo bem. Olha só, pegando o fio condutor do assunto pertinente hoje no programa, eu vou ser bem sucinto, rápido, para tentar ver se o doutor me ajuda na minha questão. Olha só, há 3 meses atrás eu fui vítima de uma traição amorosa. Eu tinha uns 4 anos de relacionamento e fui vítima dessa traição amorosa, que me causou assim, uma dor muito forte, uma dor muito grande. E desde então eu venho acordando com momentos assim que eu antes não tinha. Eu tenho um momento de euforia, tenho um momento de muita tristeza, eu sinto palpitações, eu tenho uma série de sintomas que eu antes não tinha. E eu não consigo me desvencilhar desse sentimento que eu tenho para essa pessoa ainda. Eu não sei dizer a certo se eu a perdoei ou se eu poderia continuar essa relação. Em outro aspecto, eu estou muito confuso. Isso pode ser um sinal de uma depressão, doutor?
Olha, eu acho que o sinal mais importante é que você está com uma demanda para falar sobre isso e merece ser considerada. Então, acho que é importante você procurar ajuda mesmo de um profissional que possa te atender, te escutar. Não dá para te deixar de relato breve e fazer nenhum tipo de comentário, certo? Mas eu acho importante que você busque essa ajuda para poder ser orientado da melhor forma possível.
Pois é, um ponto importante para a gente conversar aqui, eu acredito que deve ser a dúvida de muitos, né? Em que casos, né, o especialista deve ser procurado? Em que momento, né? Qual é esse momento? Quem identifica, né, esse momento? Às vezes isso pode acontecer pela própria pessoa, né? A gente teve aí o depoimento de anônimo, muitas vezes é quem está em volta dessa pessoa que percebe, né, e leva um especialista, né, indica que essa pessoa pode precisar de suporte. Tem a pergunta de Ana Paula também. Ela diz: boa tarde, doutor. Tenho sentido muita variação de humor. Num minuto estou muito bem, no outro chego ao fundo do poço, onde minha própria vida deixa de ser algo valioso. Isso pode ser algo psicológico?
Então, buscar ajuda, me parece. Vou dar um exemplo concreto. Nos casos de mania, quando a pessoa está fora de si e perde a autocrítica, quase nunca ela busca ajuda. É muito raro. Quem aponta são os familiares. Por quê? Porque na mania a pessoa está num quadro de poder, se sentindo onipresente, onipotente. Então, não precisa de ajuda na cabeça da pessoa. Na depressão, não. Na depressão, a depressão dói. Geralmente, a pessoa acaba procurando ajuda. Então, dito isso, eu acho que a partir do momento que o sofrimento psíquico está trazendo prejuízos para a pessoa, do ponto de vista do trabalho, das relações amorosas, das relações familiares, talvez essa régua tenha que partir da própria pessoa, mas talvez essa possa ter uma orientação. Que tipo de prejuízo está gerando esse tipo de oscilação de humor, por exemplo, que a Ana Paula está falando? Ela está conseguindo lidar com isso? Não está? Se não, buscar ajuda é uma alternativa fundamental.
Pois é, a gente está na hora do intervalo comercial, mas não sai daí não, daqui a pouquinho a gente volta. Doutor André Doria continua aqui conosco, a gente segue aqui falando de transtorno bipolar. Ele que é psicólogo da ULIST e coordena o programa de transtorno bipolar. Na volta do intervalo a gente segue aqui com nossa conversa. Até já.
Estamos apresentando...